está no ar. Paraná em Rede.
Olá a todos, eu sou David Lira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Confira os destaques desta edição. Morre a primeira criança por Covid-19 no Paraná. Manifestantes pró-Bolsonaro promovem carreata em Curitiba. Em Cascavel, moradores deverão informar a prefeitura sobre saídas e retornos à cidade. Desrespeitar isolamento domiciliar é crime. Um advogado vai explicar quais são as consequências para quem descumprir a medida. Boa notícia! Região Sul apresenta menor desigualdade de renda em 2019. Essas e outras notícias a partir de agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
Teve muita neblina no início da manhã desta quinta-feira em várias cidades do interior do estado. Em Maringá, a visibilidade horizontal era de apenas 50 metros. A menor temperatura no estado ocorreu em Guarapuava, com 9 graus. Chove fraco nas regiões Norte, Norte Pioneiro, Campos Gerais, em Curitiba e região metropolitana e litoral. Máxima de 24 graus em Porecatu e de apenas 16 na capital paranaense. Em Paranavaí, no Noroeste, céu com muitas nuvens. Máxima de 24 graus. Um menino de 5 anos de idade morreu por complicações da Covid-19 em Curitiba. Esta foi a primeira morte de uma criança pela doença registrada no Paraná.
A informação foi divulgada pelo Hospital Pequeno Príncipe, referência no atendimento pediátrico no Paraná, e confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o hospital, o menino fazia tratamento há um ano na instituição, no setor de neurologia. Após testar positivo para a Covid-19, o paciente foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva UTI, na ala disponibilizada para casos de coronavírus. Durante transmissão online dos novos casos da doença na cidade, a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Ussulac, explicou que esta é a primeira morte de criança por Covid-19 na capital e também no Paraná.
Primeira morte em criança no Paraná, numa criança de 5 anos. Isso mostra para nós que, embora a gente tenha falado da questão do cuidado com as pessoas mais idosas, com comorbidades, mas a doença, ela não escolhe, né? A gravidade dos quadros não escolhe e, infelizmente, a gente lamenta.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou em boletim epidemiológico nesta quarta-feira mais 91 casos de pessoas residentes no Paraná contaminadas pelo coronavírus. O total chega agora a 1.996 casos. A doença foi a causa de mais 4 mortes, totalizando 117 no estado. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
Agências bancárias de Londrina fecharam depois que funcionários apresentaram sintomas da Covid-19. A repórter Renata de Paula tem mais informações.
Ontem, aqui em Londrina, duas agências bancárias não abriram depois que trabalhadores apresentaram sintomas suspeitos do novo coronavírus. Os funcionários foram dispensados. As agências amanheceram com fitas e cartazes informando o bloqueio. Até mesmo a área dos caixas eletrônicos foi fechada para o público. Uma dessas agências fica no Calçadão, na Avenida Paraná, região central de Londrina. Em nota, a assessoria de imprensa do Banco Itaú destacou que a agência foi fechada por suspeita da Covid-19 e que foi completamente higienizada, com produtos de limpeza e também com antissépticos adequados. Essa agência deve retomar o atendimento ao público hoje, quinta-feira. A segunda agência, que foi interditada aqui em Londrina, é da Caixa Econômica Federal e fica na Avenida Higienópolis, também no centro da cidade. A assessoria deste banco informou que uma das funcionárias apresentou sintomas de gripe, mas que passa bem. Ela foi afastada das funções e está sendo acompanhada. De acordo com o banco, para garantir a segurança dos clientes e também dos funcionários, a agência da Caixa Econômica Federal foi fechada e higienizada. Assim como o Banco Itaú, essa agência da Caixa deve retomar o atendimento aqui em Londrina hoje, quinta-feira. De Londrina, repórter Renata de Paula para o Paraná em Rede.
Manifestantes pró-Bolsonaro promoveram na tarde dessa quarta-feira uma carreata em Curitiba. Eles defenderam o fim do isolamento social e a volta ao trabalho apesar da pandemia do coronavírus. O ponto de encontro do grupo foi a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, na frente do Palácio Iguaçu, a sede do governo do estado. O objetivo, segundo os organizadores do movimento, foi pressionar o governador Ratinho Júnior pela liberação dos serviços considerados não essenciais pelo decreto estadual. Outros manifestantes que saíram da Praça da Espanha foram hostilizados por um panelaço nas janelas e teve até quem jogasse ovos nos carros deles, que xingavam os moradores e faziam gestos obscenos. Cerca de 70 carros participaram da manifestação. A Guarda Municipal acompanhou de longe a carreata. Uma moradora de Ribeirão do Pinhal, na região norte do Paraná, que testou positivo para a Covid-19, desrespeitou o isolamento domiciliar e foi autuada pela Justiça. Os detalhes com Graziane Jacomini.
A mulher foi vista transitando em Cornélio Procópio, cidade que fica a 122 quilômetros de onde ela mora, sem justificativa nenhuma. O Ministério Público determinou que, se sair de casa novamente, será multada em R$10 mil. De acordo com a promotora de justiça da comarca de Ribeirão do Pinhal, Nathalie Murilo, o filho dessa moradora, que também está com a doença, e assim como a mãe, foi visto circulando pela cidade. A promotora conta que o rapaz, inclusive, participou de uma festa recentemente.
Um primeiro caso, o filho, ele estava descumprindo, ele se recusava, inclusive, a assinar a notificação da medida de isolamento domiciliar que foi imposta pela Secretaria de Saúde. Ele se recusou a assinar, a mãe dele assinou por ele, e ele continuou saindo, a despeito de estar há poucos dias numa festa em que as pessoas testaram positivo para a Covid, inclusive uma delas veio a óbito.
Segundo a promotora, se ele sair de casa novamente, também poderá ser multado em R$5 mil.
Diante dessa relutância dele em cumprir a medida de isolamento domiciliar, nos foi informado pela própria Secretaria de Saúde, isso na sexta-feira, no dia 1º de maio. Na mesma data, o Ministério Público ingressou com a ação pedindo para que a determinação da obrigação de fazer, no caso, seria o cumprimento da medida de isolamento, né, da medida de sanitário, sob pena de multa de R$5 mil.
João Rafael de Oliveira, advogado e professor de Direito Processual Penal, explica que há dois artigos no Código Penal que falam sobre a punição para as pessoas que têm conhecimento das normas sobre o isolamento social e mesmo assim descumprem as medidas.
Como a pena é pequena, pena de até um ano, nesse caso ele vai ser levado até a delegacia, vai ser feito um procedimento que a gente chama de termo circunstanciado policial e vai ser liberado, né? Dificilmente ficará preso por este crime em específico. Ele vai ter que responder a um processo criminal perante o Juizado Especial Criminal, vai ter essa incomodação, né, no âmbito penal acerca da sua vida. Claro que se ele começar a reiterar essas condutas, pode ter um agravamento na sua situação jurídico penal.
O advogado diz que outro artigo do Código Penal garante uma pena maior para quem cometer o crime contra a saúde pública.
Para aqueles que já tiverem, por exemplo, diagnosticados com o Covid, com determinação médica de isolamento e não venha cumprir isso, pode, eu entendo que pode se encaixar também no crime do artigo 131, que é aqui, ó, praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. E aí a pena é maior, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Aqui o sujeito já pode ficar ficar até mesmo preso provisoriamente, a depender da situação.
A promotora de justiça da comarca de Ribeirão do Pinhal, Nathalie Murilo, pede ajuda da população para denunciar festas e grandes aglomerações nas cidades.
Então a população deve noticiar, sim, ligar para a polícia, ligar para a vigilância epidemiológica, ligar para o Ministério Público, e ainda que não queira se identificar, mas noticiar para que a gente adote as medidas, tanto no âmbito civil para que tenha uma coerção em face dessas pessoas que descumprirem a medida sanitária anteriormente imposta, desde que notificadas pela autoridade ou pelo médico, e até incorram, né, na prática de crime.
As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181, o Disque Denúncia da Polícia Militar. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
Nesta quarta-feira, o secretário de Saúde de Cascavel, na região oeste do Paraná, explicou como será feita a metodologia para calcular o risco de saúde por conta da Covid-19. A prefeitura também vai publicar um decreto determinando que os moradores deverão justificar a saída da cidade, informar quando vão voltar e ficar em monitoramento após retornar para o município. Confira na reportagem de Franciele Tien.
O secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, apresentou na tarde dessa quarta-feira a metodologia que será usada diariamente para calcular o risco de saúde relacionado à pandemia do novo coronavírus e as ações que serão tomadas conforme a classificação de risco. A principal é cruzar os dados do percentual de exames positivos em relação aos exames realizados, juntamente com a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto. Atualmente, Cascavel possui 19% dos exames positivos para Covid-19 e 80% dos 105 leitos de UTI adultos que existem na cidade estão ocupados, o que significa que o risco de saúde é alto. O secretário diz que, com base no índice de risco, uma planilha define as medidas que precisam ser adotadas. No caso de alto risco, nesta quarta-feira, o COI, Comitê de Operações Especiais, enviou ao Poder Executivo recomendações para o distanciamento social seletivo avançado.
Aí nós temos uma planilha que nos informa que, se o município de Cascavel estiver no risco baixo, ele tem que praticar o distanciamento social eletivo, e tem aqui as principais ações a serem feitas. Se Cascavel tiver com risco moderado, ele tem que fazer o distanciamento seletivo intermediário. E aqui estão as principais ações a serem feitas. Como Cascavel está no risco alto, o COI está recomendando ao Executivo que pratique o distanciamento social seletivo avançado. Ou seja, que adote as medidas anteriores, a do risco moderado e a do risco baixo, e que mantenha, então, a suspensão de aulas em escolas e universidades, que pratique a proibição de atividades de aglomeração de show, futebol, cinema, teatro, casa noturna, que faça e oriente o distanciamento social no ambiente de trabalho e que faça restrição e acesso aos serviços para evitar aglomeração, mercados, comércio e farmácia.
Além disso, segundo o secretário Thiago, até o fim de semana a prefeitura deverá emitir um decreto para regulamentar critérios para que todas as pessoas que precisarem viajar informem o call center.
Precisamos que todo mundo que viaje, ao retornar, obrigatoriamente entre em contato com o município de Cascavel. Nós temos um decreto que deverá sair amanhã ou depois, que vai gerar multa se a pessoa viajar. Quando ela retornar, ela não entrar em contato com o call center e alguém denunciar isso, o vizinho, o parente, o amigo, nós teremos como punir essa pessoa, nós teremos um decreto regulamentando isso.
De Cascavel, Franciele Tien.
Depois do intervalo, a gente traz uma boa notícia. A região sul apresentou a menor desigualdade de renda em 2019.
O Paraná em Rede volta já.